Olá, bom dia, ouvintes. Vamos iniciar agora mais um programa Psicologia e Você. E no programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre alguns comportamentos estranhos na vida adulta, que, na verdade, podem ser reflexos de traumas da infância. E o texto, então, é do Vida em Equilíbrio. Bom, o trauma da primeira infância se refere ao trauma psicológico que uma criança experiencia em seu período crítico de desenvolvimento, que vai da sua concepção até mais ou menos os 5 anos de idade. Experiências de infância adversas se referem aos eventos potencialmente traumáticos que podem ter efeitos negativos e duradouros na saúde e bem-estar da pessoa. Algumas dessas experiências adversas podem ser causadas por abuso, negligência, violência familiar ou até pais com doença mental, entre muitas outras coisas que podem marcar a infância de uma pessoa. Independentemente da idade em que você experimentou o trauma, os seus efeitos irão se manifestar naturalmente na sua vida adulta. E dependendo da gravidade do problema, se não for diagnosticado ou tratado, isso pode ter um impacto significativo em sua vida e na capacidade de se desenvolver como adulto. Mas como os efeitos não são os mesmos para todo mundo, eu vou falar aqui de algumas das manifestações mais comuns na vida adulta, que na verdade podem então estar relacionadas a essas experiências de infância traumáticas. Então veja bem, preste atenção em si mesmo e verifique se existem possíveis sintomas que você pode estar manifestando sem nem saber por quê e que podem, na verdade, estar relacionados a um passado mais traumático. Bom, o primeiro sintoma é se você sofre de ansiedade severa. Na maior parte do tempo, você sente pânico e não é capaz de compreender as coisas facilmente. Você é ansioso mesmo quando não há motivo para ser. A vida parece difícil de controlar, e o que faz com que você se sinta sempre no limite. Mesmo um pequeno gatilho pode te colocar à beira de um ataque de pânico. Sua mente é hiperativa e pensa demasiadamente em todas as situações possíveis. Isso é adicionado à sua ansiedade, alimenta os seus medos e distorce a imagem que você tem do mundo. O segundo sintoma, para prestar atenção, é quando você se conforma com as coisas onde você acha mais confortável. Isso porque os traumas da infância restringem as suas emoções. Fazem você ter medo de tentar coisas novas. Pelo fato de algumas cicatrizes e feridas serem bem profundas, sair da zona de conforto é praticamente impossível. Até mesmo a ideia de colocar os pés em território novo te deixa nervoso. Por isso, você tende a se conformar, até mesmo com coisas pequenas que não prometem um futuro melhor, contanto que você esteja confortável. O terceiro sintoma é se você permite que o medo controle a sua vida. Você toma decisões baseadas no grau de segurança que sente. Em sua perspectiva, estar seguro significa não fazer coisas que te assustam. Por exemplo, se o seu trauma é associado à violência na família, você tentará evitar ter a sua própria família no futuro. Só que aí, quanto mais você evita os seus medos, mais você dá poder a eles. O quarto sintoma é se você tem a tendência de se afastar. Você se sente seguro apenas na sua própria companhia. Se afastar do mundo exterior lhe traz conforto. Você é distante até mesmo na presença dos familiares. Você somente se aproxima quando precisa. E quando faz isso, é com medo de ser julgado. Tudo isso pode te levar até ao desenvolvimento de algum transtorno de ansiedade social. Já o quinto sintoma é quando você desenvolve uma atitude passiva e agressiva, ou seja, quando você fica em silêncio para evitar o confronto. Você faz os outros acreditarem que você concorda, quando na verdade não concorda. Suprimir as suas emoções é um mecanismo de defesa que você usa para evitar o confronto direto com o problema. Isso geralmente cria ressentimento e amargura para com os outros e também para com o mundo. E aí você os culpa depois por esses sentimentos ruins que você próprio está sentindo. E por fim, preste atenção se você fica sempre nervoso. Quando enfrenta uma situação de estresse, você frequentemente perde o controle. É porque o seu corpo físico também está traumatizado e deixa você se sentindo tenso o tempo todo. Bom, você pode não lembrar mais do trauma, mas o seu corpo lembra das emoções que ele causou em você. Por isso que você sente pânico ou agitação. Tá, mas e aí fica a grande questão. Como eu posso então seguir em frente e curar os meus traumas? Não é fácil refletir sobre os efeitos de traumas de infância na nossa vida adulta, principalmente quando o machucado, a dor ou a memória está profundamente enraizada em nossa alma. Mas não importa o quão difícil pareça ser superá-los, você precisa começar. Passo a passo. Vá cada vez mais fundo e deixe que você experiencie aquela dor e aquelas emoções que você guarda. Esse processo até pode ser feito sozinho, mas geralmente se torna muito mais fácil com a ajuda profissional certa. Pode até ser meio doloroso no início, mas quando você olha para si mesmo com perdão e compaixão, você entenderá que não foi tudo culpa sua. E então você vai perceber, devagarzinho, que a cura é sim possível. Você vai perceber que tudo o que precisa fazer para se curar é parar de resistir à dor e deixá-la fazer o que ela tem que fazer. Você tem que sentir as suas emoções, falar muito sobre tudo isso. E aí sim você vai conseguir deixar as coisas ruins irem embora. Então, comece cuidando de si mesmo. É o primeiro passo em direção à sua jornada de cura. Pois lembre-se, para viver bem, é necessário ter a saúde corporal e a saúde mental sempre em equilíbrio. E por fim, por hoje era isso. Se quiser contribuir com as matérias, é só entrar em contato. Mas se preferir falar diretamente comigo, o telefone é o 98406-4462. Ah, esse e outros programas estão também disponíveis na página Bate-Papo Psi no Facebook. Enfim, tenham todos um ótimo dia e até a semana que vem com mais um programa Psicologia e Você. Tchau, tchau!